Eu acho que é um dia realmente importante para que a gente possa divulgar um pouco mais sobre o câncer da criança e do adolescente, né?
Zé, eu que agradeço muito a senhora ter disponibilizado um espaço aí, sei que a senhora está em atendimento, mas disponibilizou esse tempinho para a gente conversar e falar sobre esse assunto. Principalmente, eu tenho um dado aqui também, doutora, de que o Paraná ele tem a pior taxa de incidência de câncer infanto-juvenil. Por que esses números são tão grandes aqui? O que, que leva esses números a aumentarem cada vez mais?
Na verdade, o câncer da criança e do adolescente é uma doença rara. Isso é um ponto importante, né? Hoje a gente está em torno de 2 a 4% do câncer de uma maneira geral. Então, em 100 pessoas, 2 a 4 podem ser crianças ou adolescentes, né? Então, como é uma doença ainda de tamanho pouco, são poucos casos, então acho que é a falta de divulgação do que é o câncer da criança, que essa doença realmente existe, e para isso a gente precisa estar sempre em alerta dos principais sinais e sintomas e conhecer também um pouquinho dessa doença. Essa é uma doença rara, mas é a segunda causa de óbito, né, de morte em crianças e adolescentes. Então, se a gente for pensar em doença, ela passa a ser a primeira causa de morte por doença nesse grupo de crianças e adolescentes. Então, uma coisa também que é muito importante é que, infelizmente, é uma doença que mais mata, mas é uma doença que nos últimos 20, 30 anos, isso tem mudado muito o prognóstico dessas crianças. Então, mais de 80% de crianças com essa doença podem ser curadas. Então, a cura, na verdade, claro, engloba vários fatores, mas um dos pontos importantes realmente é a criança chegar cedo à unidade de tratamento, de diagnóstico especializado. Então, hoje também é um dia que nós divulgamos também a importância de cuidado dessa criança dentro de uma equipe multiprofissional, em hospitais, em instituições que tratem especificamente de criança. Então, esses são pontos importantes que interferem no prognóstico e no desenvolvimento do tratamento dessas crianças. Então, hoje é o Dia Internacional do Câncer Infantil do Juvenil, que nós aproveitamos, já está fazendo 20 anos dessa campanha, e é um dia que nós realmente conseguimos explicar mais, divulgar mais que o câncer da criança existe. É uma doença rara, mas tem um alto índice de cura, né? Então é importante para que a população de uma maneira geral saiba que essa doença também existe em criança e é diferente da doença do adulto. O câncer da criança é totalmente diferente do câncer do adulto. Então, por isso a importância de estar dentro de uma unidade de atendimento hospitalar, junto com uma equipe que seja realmente treinada especificamente para esses cuidados.
Doutora, a senhora falou que o câncer infantil é diferente, né, do câncer em adulto. Eu tenho uma informação aqui que, ao contrário do que acontece com os adultos, as neoplasias infantis geralmente não são provocadas por fatores externos, como assim acontece em alguns casos com adultos. Isso procede mesmo, doutora?
Na verdade, é que no adulto existem mais fatores de maior predisposição. Como a gente é bem sabido, do fumo, por exemplo, que realmente tem uma relação forte com o câncer de pulmão, câncer de esôfago, câncer gastrointestinal de uma maneira geral. Na criança, na verdade, a gente não tem fatores de predisposição. A gente não tem como prevenir a doença da criança. Existem alguns fatos relacionados à parte hereditária, que realmente são menos de 20% dos casos têm uma relação importante com a parte genética, mas a criança, de uma maneira geral, ela tem vários fatores que podem interferir no desenvolvimento do câncer, mas não existe apenas um fator. Isso é uma coisa importante para que a gente lembre que no adulto nós temos como prevenir. E na criança, como a gente não tem como prevenir, o que nós podemos fazer é alertar sobre o diagnóstico precoce. porque é a única maneira que a gente tem de melhorar os índices de cura desses pacientes.
Doutora, é possível perceber os sintomas a tempo para um tratamento eficaz?
Sim, isso é uma coisa muito importante, porque tudo na criança acontece de forma muito rápida, né? Então, o câncer também acontece de forma rápida. É uma criança que, em menos de uma semana, pode diagnosticar câncer? Sim, claro, é na maioria das vezes acontece, na primeira semana, até o primeiro mês, 30 dias. Isso indica que, se 30 dias a criança vem apresentando alguns sinais e sintomas e não está melhorando, essa criança deve sim ser avaliada de forma mais adequada, porque nós podemos estar diante de uma doença grave que é o câncer. Então, tudo, lembrando, tudo acontece de forma aguda, tudo acontece de forma muito rápida. É aquela criança que vai ao médico 2, 3 vezes, isso já está passando já na primeira semana, já está na segunda semana, continua indo no médico na 3ª ou 4ª semana, na 5ª semana, calma, está na hora de reavaliar. Porque criança, da mesma maneira que ela fica doente, ela fica rapidamente, ela se cura, né? De uma maneira geral, nas doenças benignas. Quando a doença não melhora, as coisas só complicam, a criança já não está bem, continua mal nas primeiras 3, 4 semanas, está na hora de parar e reavaliar, porque essa criança poderá ter essa doença mais grave, que é o câncer.
Doutora, dá para a gente relatar aqui quais os principais sintomas, o que, que os pais devem ficar atentos aos sintomas que a criança vem sentir totalmente fora da sua rotina?
Perfeito, perfeito. Isso é muito importante. Quais são os principais sinais que vão realmente preocupar a família? É a criança que, de repente, fica pálida. A criança, a mãe notou ela pálida, ou seja, a pelezinha mais branquinha, né? Amarelinha, que a criança, a mãe fala. Então, a palidez de pele, que é a anemia, é um sintoma importante. Outra, febre. Febre quando não se acha uma causa específica. Normalmente, a febre em criança está relacionada a algum fator, ou é uma virose, ou é uma infecção de garganta, de ouvidos, aí por diante, né? Outra coisa importante, as dores ósseas, né? A dor óssea, principalmente as dores nas pernas, dores nos braços, dores que a criança não sabe explicar, né? O que esteja está acontecendo, isso é uma queixa. Aparecimento de manchinhas vermelhinhas no corpo da criança, ou mesmo manchas roxas nos locais que normalmente essa criança não leva pancada. Por exemplo, na barriga, nas costas, no peitinho. Então, são lugares onde normalmente não leva pancada e aparecem essas manchas, né? Outra, aumento da barriga. A criança começa a referir dor na barriga e a mãe nota que a barriga está um pouquinho crescendo, porque ocorre acometimento de alguns órgãos dentro da barriga, né? Aparecimento de caroço no pescoço, caroço na virilha, caroço na axila. São locais que normalmente a criança tem caroço, às vezes as crianças apresentam isso decorrente de um quadro viral, mas o que vai chamar a atenção é a persistência de carocinho acima de 2,5 centímetros. Então, essa precisa ser investigada, precisa ser feito alguns outros exames, né, para se esclarecer mais. Então, dor localizada no osso, muito comum isso em adolescentes, né? Então, uma dor na perna, uma dor na coxa, dor no joelho, dor no braço, no local, apenas no local. A mãe relata, não, ele só tem dor aí na perna. Então, existem esses tumores ósseos também, que é muito comum no adolescente. Carocinho na pele da criança, qualquer carocinho que apareça de forma que não deveria, a mãe notou esse carocinho em qualquer local do organismo da criança, deve ser investigado. Então, esses são de uma maneira geral, mas eu deixo aqui o alerta daquele probleminha que a mãe e o pai é quem mais conhece a criança, o pai e a mãe acham que aquilo não está normal, está aumentando ou aquilo está se somando a outras queixas. Esse é o cuidado e que deve ser levado inicialmente às unidades básicas, às UPAs, ou seja, a criança tem que ser avaliada inicialmente e aí o médico encaminhar para um serviço de especialidade para que seja realmente avaliado com mais detalhes, né, para esclarecer melhor a situação da criança.
É, e o que a gente ressalta sempre, né, doutora, que quanto mais rápido for detectado o problema, mais rápido, mais fácil do tratamento e da recuperação.
Claro, é muito mais fácil você tratar uma doença que está no início do que uma doença que já está totalmente espalhada, né? Então, isso de uma forma bem simples é para a pessoa entender que quanto mais... E não precisa ter medo, o câncer existe, né? Então, a gente precisa detectar, não é para se alarmar, né? Então, acho que esse é o medo da doença, muitas vezes, atrapalha um pouco, né? Claro, ninguém espera que pode ser uma doença grave dessa, mas o que eu alerto é que quanto mais cedo, melhor. É melhor chegar na nossa unidade e a gente falar, não, isso não é câncer, pode ir para casa muito mais tranquilo do que ficar realmente esperando e a coisa te surgindo, aumentando, caso seja realmente o câncer, né?